Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano. Alô, amigos de todo o Brasil e do continente africano, estamos juntos com o noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News em língua portuguesa, nesta quarta-feira, 21 de outubro, trazendo as últimas notícias do Papa, da Igreja e do mundo. Nos estúdios Silvonei José, com a assessoria técnica de Mário Escaton. Uma saudação a você, no Brasil e nos países de língua portuguesa. E vamos aos destaques do programa de hoje. Dom Paulo César é o novo arcebispo de Brasília. Papa na audiência geral de hoje, a oração é a salvação do ser humano. Líderes religiosos em apelo pela paz. Um mundo sem guerras não é utopia. As religiões estão a serviço da paz e da fraternidade. Francisco participou ontem do encontro de oração pela paz no Espírito de Assis, na Praça do Capitólio, no centro de Roma. Papa doou alimentos e kits de higiene a migrantes venezuelanos na Colômbia. Uma semana de oração pelos palestinos e a tradicional colheita de azeitonas. Essas e outras notícias a partir de agora. O Papa Francisco nomeou arcebispo de Brasília Dom Paulo César Costa, transferindo-o da diocese de São Carlos, São Paulo. Dom Paulo César Costa nasceu em 20 de julho de 1967 em Valença, Rio de Janeiro. Possui graduação em teologia pelo Instituto Superior de Teologia da Arquidiocese do Rio de Janeiro, mestrado e doutorado em teologia pela Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma. Em 2010, foi nomeado pelo Papa Bento XVI como bispo auxiliar da Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro, ocupando inúmeros encargos. Em 22 de junho de 2016, foi nomeado sétimo bispo da Diocese de São Carlos pelo Papa Francisco. É membro do Conselho Permanente e da Comissão Episcopal Pastoral para a Educação e Cultura da CNBB. Também é membro do Pontifício Conselho para a Promoção da Unidade dos Cristãos e da Pontifícia Comissão para a América Latina. Em carta aos fiéis de Brasília, Dom Paulo assim comenta a sua transferência. Disse sim ao Papa Francisco, buscando vivenciar o que os patriarcas e profetas de nossa fé fizeram. Partiram, respondendo a um chamado de Deus. Ao Papa Francisco, minha filial obediência, comunhão e gratidão pela confiança. Entro na vida dessa igreja particular com muito respeito pela sua caminhada, pelo trabalho dos meus predecessores, principalmente o cardeal Sérgio da Rocha, que doou a vida por vários anos nessa igreja. Vou com a disposição de vos conhecer, amar e doar o melhor de minhas forças para que o Evangelho de Jesus Cristo possa ser conhecido, amado e testemunhado. Não vou de mãos vazias. Levo minha experiência de fé e vida em Valença, em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro e em São Carlos. Mas, principalmente, vou levando aquilo que de mais precioso possuo. Jesus Cristo. Ele é a grande riqueza na minha vida. Também a Diocese de Barreiras, na Bahia, tem novo bispo. Trata-se de Dom Moacir Silva Arantes, até então bispo auxiliar da Arquidiocese Metropolitana de Goiânia. O Papa Francisco, na audiência geral desta quarta-feira, a oração é a salvação do ser humano. Maria Ângela Jaguraba.
Na catequese da audiência geral desta quarta-feira, o Papa Francisco prosseguiu com a segunda parte do tema A Oração dos Salmos. Francisco iniciou dizendo aos fiéis presentes na Sala Paulo VI que devemos mudar a maneira de realizar a audiência geral por causa do coronavírus.
Vocês estão separados. anche con la protezione della mascherina.
Vocês estão separados com proteção usando máscaras e eu estou aqui um pouco distante. Não posso fazer como antes, me aproximar de vocês, pois toda vez que eu me aproximo, vocês se juntam e se perde a distância de segurança e tem perigo para vocês de contágio. Portanto, nos saudaremos de longe, mas saibam que estou próximo a vocês com o coração, frisou o Papa. A seguir, o pontífice agradeceu o testemunho de uma mãe que acudia e amamentava seu filho que chorava durante a audiência geral.
Ho detto così fa Dio con noi, come quella mamma, con quanta tenerezza cercava.
Deus faz assim conosco, como essa mãe que com ternura procurava acalmar a criança. São imagens muito bonitas. Quando uma criança chora na igreja, devemos sentir que ali tem a ternura de uma mãe, que é o símbolo da ternura de Deus conosco. Nunca calar uma criança que chora na igreja, porque é a voz que atrai a ternura de Deus. Obrigado pelo seu testemunho, disse ainda Francisco. Hoje completamos a catequese sobre a oração dos Salmos. Primeiramente, notamos que nos Salmos aparece frequentemente uma figura negativa, a do ímpio, ou seja, aquele ou aquela que vive como se Deus não existisse. É a pessoa sem nenhuma referência ao transcendente, sem nenhum impedimento à sua arrogância, que não teme o julgamento sobre o que pensa e o que faz, frisou o Papa.
Por esta razão, o Salterio apresenta a preghiera como a realidade fundamental da vida.
Por essa razão, Salterio apresenta a oração como a realidade fundamental da vida. A referência ao absoluto e ao transcendente, a que os mestres da ascese denominam o temor sagrado de Deus, é o que nos torna plenamente humanos. É o limite que nos salva de nós mesmos, impedindo que nos aventuremos nesta vida de modo predatório e voraz. A oração é a salvação do ser humano. Segundo o pontífice, existe também uma oração falsa, uma prece feita apenas para ser admirado pelos outros. As pessoas que vão à missa só para mostrar que vão à missa, que são católicos, ou para mostrar a última roupa que compraram, para se mostrar socialmente, vão a uma oração falsa. Jesus advertiu fortemente a este respeito. Mas quando o verdadeiro espírito de oração é acolhido, com sinceridade e entra no coração, então nos faz contemplar a realidade com o olhar do próprio Deus.
Quando se prega, ogni cosa acquista spessore.
Quando rezamos, tudo adquire profundidade. Isso é algo curioso. Na oração, talvez começamos com uma coisa sutil, que na oração adquire espessura, adquire peso. Deus pega a oração pela mão e a transforma. O pior serviço que pode ser prestado a Deus e também ao homem é rezar com tédio, de maneira habitual. Rezar como um papagaio. Não, reza-se com o coração. A oração é o centro da vida. Se houver oração, o irmão, a irmã também se torna importante. Aliás, até mesmo os inimigos. Um antigo ditado dos primeiros monges cristãos reza: abençoado é o monge que depois de Deus considera todos os homens como Deus. Quem adora a Deus ama os seus irmãos. Quem respeita a Deus respeita os seres humanos. Deixar de reconhecer a pessoa humana como imagem de Deus é um sacrilégio, uma abominação. É a pior ofensa que se pode levar ao templo e ao altar. Que a oração dos Salmos nos ajude a não cair na tentação da impiedade, ou seja, de viver e talvez até de rezar como se Deus não existisse, como se os pobres não existissem, concluiu o Papa, que concedeu a todos a sua bênção apostólica.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunque usque in saeculum.
Benedictorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Outubro, mês missionário.
Só Deus é capaz de fazer-nos irmãos.
Só Deus acaba com as divisões.
Missão: partilhar o amor de Deus.
Líderes religiosos em apelo pela paz. Um mundo sem guerras não é utopia. Em apelo pronunciado em Roma e seguido pelo mundo inteiro nesta terça-feira, líderes religiosos, entre eles o Papa Francisco e o Patriarca Bartolomeu I, imploram o dom da paz, em nome daqueles sem nome nem voz. No apelo, o convite é renovado pela fraternidade entre os povos, para nos salvar de ameaças como a pandemia e a própria guerra, que representa um falimento da política e da humanidade. Por isso, queremos dizer mais uma vez, nunca mais a guerra. Uma terça-feira, esta 20 de outubro, que transformou Roma na capital da paz, com um encontro internacional que reuniu, na mesma praça, aquela da Prefeitura de Roma, líderes religiosos mundiais e autoridades locais. O evento Ninguém se Salva Sozinho, Fraternidade e Paz, promovido pela comunidade romana de Santo Egídio, recebeu representantes do islamismo, do judaísmo e do budismo, além do patriarca Bartolomeu I e do próprio Papa Francisco, que na oportunidade assinaram um apelo pela paz. Congregados em Roma no espírito de Assis, diz o texto, unidos espiritualmente aos crentes de todo o mundo e às mulheres e homens de boa vontade, rezamos uns ao lado dos outros para implorar sobre esta nossa terra o dom da paz. Lembramos as feridas da humanidade, trazemos no coração a oração silenciosa de tantos atribulados, muitas vezes sem nome nem voz. Por isso, comprometemo-nos a viver e propor solenemente aos responsáveis dos Estados e aos cidadãos do mundo inteiro este apelo de paz. Direto da Praça da Prefeitura de Roma, no Campidólio, de onde partiu o Pacto de uma Europa Unida entre nações em conflito, pouco depois do maior conflito bélico de que há memória na história, o apelo trouxe a inspiração em ideias como o diálogo e o perdão, sobretudo, hoje, nesse tempo de desorientação, açoitados pelas consequências da pandemia da Covid-19, que ameaça a paz, a aumentar as desigualdades e os medos. Tanto problemas como soluções no mundo cheio de conexões como o nosso, da fome ao acesso aos alimentos, do aquecimento global à sustentabilidade do desenvolvimento, por exemplo, dizem respeito a todos nós e não a cada país individualmente. Por isso, a insistência com o sentido da fraternidade e o convite para dizermos com força: ninguém pode se salvar sozinho, nenhum povo, ninguém. Somos irmãs e irmãos, todos. Peçamos ao Altíssimo que, depois deste tempo de provação, deixe de haver os outros para existir apenas um grande nós, rico de diversidade. É tempo de voltar a sonhar com ousadia, que a paz é possível, a paz é necessária. Um mundo sem guerras não é uma utopia. Por isso queremos dizer mais uma vez, nunca mais a guerra. A guerra é um falimento da política e da humanidade. Apelamos aos governantes, dizem os líderes religiosos, para que rejeitem a linguagem da divisão, frequentemente apoiada por sentimentos de medo e desconfiança, e não adotem caminhos sem retorno. Pensemos conjuntamente nas vítimas. Existem tantos, demasiados conflitos ainda em aberto. O apelo então se dirigiu diretamente aos responsáveis dos países para que, unindo as forças, seja criada uma nova arquitetura da paz, em prol da vida, da saúde e da educação. Quanto aos recursos empregados na produção de armas cada vez mais destrutivas, faltoras da morte, chegou a hora de os utilizar para corroborar a vida, cuidar da humanidade e da nossa casa comum. Não percamos tempo. Comecemos por objetivos atingíveis. Unamos já hoje os esforços para conter a propagação do vírus até termos uma vacina que seja apropriada e acessível a todos. Esta pandemia veio lembrar-nos que somos irmãs e irmãos de sangue. As religiões estão a serviço da paz e da fraternidade. O Papa Francisco participou do encontro de oração pela paz no espírito de Assis, na tarde desta terça-feira, na Praça do Capitólio, no centro de Roma. Em seu discurso, o Santo Padre manifestou alegria e gratidão a Deus por este momento de oração e pela presença do Patriarca Ecumênico de Constantinopla, Bartolomeu I. Recordando o encontro em Assis, o Papa sublinhou que naquela visão de paz, havia uma semente profética que, graças a Deus, foi amadurecendo passo a passo com encontros inéditos, iniciativas de pacificação, novos pensamentos de fraternidade. Com efeito, olhando para trás, ao mesmo tempo que nos deparamos, infelizmente, nos anos passados com fatos dolorosos como conflitos, terrorismo ou radicalismo, às vezes, em nome da religião, temos também de reconhecer os passos frutuosos no diálogo entre as religiões. É um sinal de esperança que nos incita a trabalhar juntos como irmãos. Assim chegamos ao importante documento, disse o Papa, sobre a fraternidade humana em prol da paz mundial e da convivência comum, que foi assinado com o grande imame de Al-Azhar, Ahmed Al-Taib, em 2019. Citando um trecho da sua encíclica Fratelli Tutti, Francisco disse que o mandamento da paz está inscrito nas profundezas das tradições religiosas. E a seguir acrescentou: os fiéis compreenderam que a diversidade de religião não justifica a indiferença nem a inimizade. Antes, pelo contrário, a partir da fé religiosa, é possível tornar-se artesãos da paz e não espectadores inertes do mal, da guerra e do ódio.
Le religioni sono al servizio della pace e della fraternità. Per questo anche il presente incontro spinge il leader religioso.
As religiões estão a serviço da paz e da fraternidade. Por isso, esse encontro impele os líderes religiosos e todos os fiéis a rezarem insistentemente pela paz, não se resignarem jamais com a guerra e agirem mediante a força suave da fé para pôr fim aos conflitos.
Hoje o mundo há uma ardente sede de paz. Em muitos países se sofre por guerra.
Hoje o mundo tem uma sede ardente de paz, disse o Papa. Em muitos países sofre-se por guerras, tantas vezes esquecidas, mas sempre causa de sofrimento e pobreza. Segundo ele, o mundo, a política, a opinião pública correm o risco de habituar-se ao mal da guerra como companheira natural da história dos povos. E o Papa convida, então, a tocar a carne daqueles que pagam as consequências, a prestar atenção aos prófugos, aos que sofreram radiações atômicas ou ataques químicos, às mulheres que perderam os filhos, às crianças mutiladas ou privadas de sua infância. O Papa recordou que hoje as tribulações da guerra são agravadas também pela pandemia de coronavírus e pela impossibilidade em muitos países de se ter acesso aos tratamentos necessários. A paz é a prioridade, disse, de qualquer política. Deus pedirá contas a quem não procurou a paz ou fomentou tensões e conflitos de todos os dias, meses, anos de guerra que assolaram os povos.
Basta. É uma resposta senza equivoci verso ogni violência.
Basta é uma resposta inequívoca a toda violência, disse ainda Francisco, recordando o basta que Jesus disse aos discípulos quando eles lhe mostraram duas espadas antes da paixão. Aquele basta de Jesus atravessa os séculos e chega forte até nós. Basta com as espadas, as armas, a violência e a guerra. O Papa doa alimentos e kits de higiene a migrantes venezuelanos na Colômbia. Andressa Colé.
O Papa Francisco acaba de doar 3.300 caixas de alimentos e 3.300 kits de proteção e higiene, a terceira parcela de auxílio, à Diocese de Cúcuta, na Colômbia. A cidade é a mais populosa do departamento de Norte de Santander, localizada próxima da região oriental da Cordilheira dos Andes, justamente na fronteira com a Venezuela. A contribuição prevê ajudar os migrantes venezuelanos que, depois de ficarem presos durante meses na fronteira entre a Colômbia e a Venezuela, partiram agora para o interior do país ou para nações vizinhas em busca de melhores condições de vida. Uma viagem marcada pela pandemia que agrava ainda mais qualquer situação de saúde que possa se apresentar. O auxílio do Papa Francisco, que acontece graças à Fundação Pontifícia Populorum Progressio, que financia projetos na América Latina e no Caribe, será distribuído num período de 21 dias, com cerca de 300 entregas diárias. A primeira delas foi feita através do Banco Alimentar Diocesano há uma semana e destinada a migrantes que viajaram entre Cúcuta e o município de Chinácota, respondendo assim ao chamado do Papa que exorta a acolher, proteger, promover e integrar os irmãos migrantes. Infelizmente, há milhares de migrantes venezuelanos que, após a propagação da pandemia do coronavírus, se viram forçados a retornar ao país de origem e a esperar na fronteira em abrigos improvisados e sem comida. Em agosto, devido ao olhar do Papa sempre atento ao fenômeno migratório naquela fronteira, foram entregues mais de 2 toneladas de comida. Naquela oportunidade, o bispo da Diocese de Cúcuta, Dom Victor Manuel Ochoa Cadavid, afirmou que, apesar da difícil situação econômica vivida hoje, mesmo na nossa diocese não deixaremos de exercer a caridade para com os nossos irmãos migrantes, pois é o amor de Cristo que nos impele.
Uma semana de oração pelos palestinos e a tradicional colheita de azeitonas. Raimundo Lima.
O Conselho Ecumênico de Igrejas exorta esta semana todos os seus membros e parceiros, bem como todas as pessoas de boa vontade, a se unirem em oração pela paz e a justiça na Terra Santa e por uma abundante colheita de azeitonas. A iniciativa visa destacar a importância espiritual, econômica e cultural da colheita da azeitona para os vilarejos palestinos e demonstrar solidariedade com as famílias palestinas pelas injustiças sofridas e pelos atos de vandalismo praticados contra suas terras e propriedades. A Cisjordânia tem mais de 10 milhões de oliveiras e a colheita anual entre setembro e novembro é de grande importância para as comunidades palestinas, tanto do ponto de vista econômico quanto cultural. Cerca de 100 mil famílias vivem do cultivo de oliveiras, mas a colheita da azeitona é feita sob uma ocupação militar que dura 53 anos. As famílias palestinas não têm livre acesso às suas terras, portanto, não podem cuidar de suas árvores como gostariam. A colheita da azeitona é de grande importância para as comunidades palestinas na Cisjordânia, afirma o secretário-geral interino do Conselho Ecumênico de Igrejas, o reverendo Ioan Salca. Ela reúne as pessoas numa atmosfera alegre e festiva em torno de uma de suas mais importantes fontes tradicionais de renda. A colheita em paz e segurança é essencial para a vida e o sustento dos agricultores palestinos e suas famílias. Tradicionalmente, o retorno à colheita é também um momento de celebração e gratidão pelos frutos que as oliveiras dão, relata um comunicado do Conselho Ecumênico de Igrejas, mas este ano as restrições devidas à pandemia da Covid-19 agravaram a vulnerabilidade das comunidades palestinas nos territórios ocupados. Contudo, o Programa Ecumênico de Acompanhamento do Conselho Ecumênico de Igrejas na Palestina e em Israel continua promovendo a paz e a justiça para as populações palestinas que vivem sob ocupação. A época da colheita da azeitona é um momento para lembrar mais uma vez ao mundo as dificuldades e injustiças sofridas pelo povo palestino, conclui o reverendo Salca. Neste momento particular, dominado pelas preocupações com a Covid-19, para o secretário-geral interino do Conselho Ecumênico de Igrejas, o convite a rezar pelo povo da Terra Santa mostra claramente que o povo palestino não está esquecido e que a comunidade cristã continuará a se opor à opressão e às violações dos direitos humanos. Há pouco mais de 6 meses, o Papa Francisco escreveu uma carta aos movimentos populares do mundo num momento de muitas angústias e dificuldades após o impacto da pandemia da Covid-19. Nesse texto, Francisco denunciava que os trabalhadores mais humildes e indefesos foram excluídos dos benefícios da globalização, mas não de seus danos. Os males que afligem a todos atingem vocês duas vezes. Em seguida, os encorajou a continuar em sua luta pela terra, teto e trabalho. O Papa destacava que é hora de um salário universal para aqueles que não podem trabalhar e resistir ao impacto desta crise sanitária, socioambiental e econômica para dar dignidade às tarefas nobres e insubstituíveis que desempenham, capazes de garantir e realizar aquele slogan muito humano e cristão: nenhum trabalhador sem direitos. No final da carta, o pontífice convidava a refletir com ele sobre o projeto de desenvolvimento humano integral ao qual aspiramos para o período pós-crise. Neste contexto, os movimentos populares e o Dicastério Vaticano para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral convocaram uma reunião de diálogo para sábado, 24 de outubro, das 14 às 18 horas, horário local de Roma, por conferência que será transmitida ao vivo nas mídias sociais. Haverá três temas para a reflexão. O primeiro sobre a pós-pandemia na chave 3Ts, Terra, Teto e Trabalho. Uma segunda reflexão se concentrará na última encíclica Fratelli Tutti, do Papa Francisco, do ponto de vista dos movimentos populares. O terceiro tema diz respeito à contribuição dos movimentos populares para a economia de Francisco, evento programado para novembro. No encontro, haverá espaços para compartilhar as ações que os movimentos populares estão desenvolvendo durante a pandemia e também será apresentado o projeto educacional completo da Universidade Latino-Americana das Periferias. O encontro contará com a presença dos cardeais Michael Czerny e Peter Turkson, respectivamente, o subsecretário e o prefeito do Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral, juntamente com uma representação dos movimentos populares composta pela União de Trabalhadores da Economia Popular, UTEP, na Argentina, o Caminho Camponês, no Brasil, Moradores de Favelas, na Índia e o Movimento Mundial de Trabalhadores Cristãos. Os precedentes encontros mundiais dos movimentos populares foram realizados em Roma, em 2014, na Bolívia, em 2015 e novamente em Roma, em 2016.
E assim chegamos ao final do nosso encontro de hoje, agradecendo a sua presença. Voltamos amanhã, nesse mesmo horário, com mais informações, direto do Vaticano, para você. Um abraço e até lá!